Stage fright.
Panie Pejś, tam się tu posą.
Bem, essa vai ser a tua função oficial.
Ok.
Laranja. Certo? Fazer aí uns mix e pôr aí uns sons.
Isso tem 400,
não interessa. É suficiente. É melhor do que as zero samples que nós temos na outra podcast, portanto.
Zero samples? Isso é caso para.
Espetacular.
E pronto, já gastei o repertório, ok?
Logo na primeira podcast, nos primeiros minutos da podcast.
Não és como ter alguma coisa deste bocado no início, antes de começar a podcast. Ou no final.
Acho que devias.
Olá e bem-vindos ao Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz e estou aqui com o Diogo Carvalho.
Olá, pessoal.
E com o Luís Laranjo.
Olá, pessoal.
Ok. Isso foi... Isso foi entusiástico e...
Alteraste um bocado o timbre de voz, ficaste uma voz sensivelmente mais sexy.
Quem?
O Luís Queiroz.
Oh, meu Deus.
O Queiroz, sim.
O The Other Luís.
É, ele fica. O The Other Luís. Certo.
Sim. Ok, nós estamos aqui para falar sobre Apple... Hoje é o nosso primeiro episódio e vamos falar especificamente sobre o iPhone X. Entretanto, suponho que podemos explicar como é que isto começou. Algum de vocês quer fazer o resumo ou faço eu?
Epá, eu não tenho muito a que opinar, até porque tudo começou com vocês, portanto, eu sou aqui um intruso.
Não, nada disso, não discordo completamente. Este podcast agora é de todos.
Pronto, mas eu e o Diogo temos uma podcast chamada Tutti Saber, e onde falamos sobre a Apple tecnologia, mais ou menos o mesmo que esta podcast, ou pelo menos para já. E ao fim de alguns episódios, já não me recordo particularmente em qual, recebemos um e-mail muito simpático do Luís Laranjo e ficámos basicamente tão babados com os elogios.
Uou! Temos um ouvinte!
Exato, temos um ouvinte. Ficámos tão... E ele foi tão simpático no e-mail que acabámos por convidá-lo para participar num episódio.
Não só porque ficámos entusiasmados, mas porque percebemos que já conhecias, pelo menos tu, não era? Já conhecias o Luís Laranjo e que ele era um bona fide geek de tecnologia e da Apple em particular. Portanto, fazia todo sentido convidá-lo para uma podcast deste género.
Bah, conheci-o mal e já não falava com ele há alguns anos, mas foi o e-mail que me conquistou.
Eu quando escrevo e-mails estou inspirado, por normal, portanto. Sim, levei uma semana a escrever.
Pronto.
Estou a brincar.
E o episódio correu bem, nós achámos que tinha uma dinâmica boa e como o Luís tinha sugerido, tinha perguntado no e-mail porque é que nós não fazemos uma em português, decidimos, ok, porque é que nós os três não fazemos uma podcast em português.
Ficou a semente.
E
que hoje brota numa podcast nova.
Uau, pouco pretencioso. 3 meses depois é que estamos os três. Ou talvez 2 meses, já não me recordo muito bem, mas já foi há algum tempo.
Bem, primeiro que tudo, acho que é uma boa variação. Quando começamos agora a falar um bocadinho disto em português, não é? Vocês já têm o vosso podcast, onde falam em inglês e onde eu adorei ter participado. E obrigado pelo convite na altura. Nosso. Mas acho que também é interessante, também acho que vai ser interessante podermos fazer esta brincadeira aqui em português. E,
sim, sem dúvida.
Não sei, vai ser sempre, se calhar, mais fácil de articularmos as ideias. Eu acho que isso vai ser um bónus para nós. Que fique já aqui um disclaimer. Eu vou chamar isto um podcast, está bem?
Porque eu e o Luís tratamos uma podcast, ou a podcast. És livre de o fazer.
Vamos ter aqui uma divergência de género, não é? Relativamente ao que é o podcast. Para mim é masculino, portanto.
Começam a perceber que nós preferimos fazer isso em inglês, que é por causa de evitar este tipo de coisa como o género.
Ok, então, e foi este o primeiro episódio.
E eu acho que podemos falar também do Só Mais Uma Coisa para quem está habituado a seguir Bem, se calhar provavelmente só quem vê os keynotes ou as apresentações da Apple saberá que era um... Era algo que o Steve Jobs utilizava para apresentar no final dos keynote, para apresentar um produto novo. E, entretanto, foi recuperado um par de vezes já depois da morte dele.
Sem o mesmo impacto, diria.
Eu, por acaso, acho que este ano foi bem utilizado. Foi a primeira vez que mereceu ser...
Achaste?
Eu concordo. Eu também achei. Achei que foi a primeira vez que o One More Thing acabou por ter o efeito de One More Thing que tinha com o Steve Jobs. Acho que sim.
A apresentação do Apple Music foi bastante má. Foi das piores apresentações que eu já vi. E acho que foi com isso que eles lançaram o One More Thing, ou retomaram depois da morte de Steve Jobs.
Sim, sim, essa foi. Curiosamente, o produto é bom.
Sim, sim, sim.
Isto é uma outra parte. Depois a gente fala nisso.
Não foi naquela famosa apresentação em que o Tim Cook fez assim um gesto estranho com o Bono?
Não me recordo.
Foi nessa? Foi.
É impossível.
Foi assim um momento um bocado awkward.
Sim.
Foi assim tipo um thumbs up e depois juntaram os polegares e rodaram os polegares. Assim, uma coisa estranha.
O Tim Cook também é um cromo, pá. É difícil de parecer fixe.
Bastante.
Portanto, isto para chegar à conclusão que o nome basicamente é um tributo, o nosso tributo a Steve Jobs e àquilo que era o que mais ansiávamos em qualquer keynote que ele apresentava, era esperar por aquele One More Thing. Era a cereja no topo do bolo, era aquilo que toda a gente ansiava, aquele tempo todo de frente ao ecrã a ver a keynote, era por aquele One More Thing que toda a gente ali estava sentado. E este é, em parte, o nosso tributo por tantas horas, se calhar, sentados a ver essas keynotes e à espera desse momento.
Que é uma das coisas também extremamente apelativa na Apple, não é? Para além dos produtos que nós todos os três gostamos, não é? E que segundo os relatórios de contas anuais deles, muitos milhares também gostam. Mas, de facto, eles têm um showmanship muito bom, não é? É sempre muito, muito apelativo ver aqueles episódios. É sempre muito... É um entretenimento muito, muito engraçado.
Completamente. E basta... Quer dizer, não desfazendo de outras marcas que também sabem fazer, mas não tem o impacto, não é, nem posso dizer que é pela razão emocional que a gente possa ter com uma determinada marca, mas porque não é, é uma coisa relativamente, no meu entender, é uma análise relativamente fria, é que de facto não tem o impacto e não tem o fator uau que a Apple consegue. De certa maneira. Mas que nós, até ainda agora, admitimos que de vez em quando não tem, atenção.
Sim, sim, também. Que também tem as suas falhas, sem dúvida.
Que tem. E os últimos anos, sobretudo os anos pós Steve Jobs, acho que a Apple tem andado em uma crise de identidade sobre o que é isto de fazer uma keynote à procura do seu tom nas keynotes. Nós, na verdade, já falamos isto na keynote em que eu participei.
E acho que chegamos ao acordo que esta terá sido com um ritmo muito, muito peculiar, mas muito bem conseguido.
Foi muito controlado, muito, muito bem preenchido o tempo, tinham ótimos produtos para apresentar e...
O rácio de piadas e tempo sério foi correto também, ao contrário do WWDC de há dois anos, acho eu.
Não, acima de tudo, pronto, o keynote é uma campanha de marketing da Apple, mas é muito interessante porque é a primeira vez que nós temos a oportunidade de ver os produtos, apesar de normalmente com os rumores, já sabermos tudo antecipadamente. Mas quando nos apresentam o produto e nos demonstram como é que se usa o produto e demonstram o software e o hardware juntos, é especial. Pelo menos para os fãs como nós.
Concordo. Por falar em keynotes, querem falar desta última?
Vamos esta vai isso. Ser a parte 1. Vamos falar sobre o iPhone X, que está... Bem, isto não está à venda, está para encomenda. Não sei quantas semanas de espera é que tem.
Mas, pelos vistos, já há consumidores a receber o telemóvel em casa.
Sim, aqueles que vivem nos Estados Unidos e que acordaram às 3 da manhã e conseguiram encomendar nos primeiros minutos. Para o resto do mundo, têm que esperar mais algum tempo. É normal em todos os iPhones saírem sempre melhorias no processador, na câmara, um novo design, por vezes, por isso. Isso é o típico, e nós vamos falar nisso quando falarmos no iPhone 8, mas agora sobre o iPhone 10, sugeria que falássemos só nas características que se destacam no iPhone, neste iPhone, que é, para quem pensar, tiver pelo menos a considerarem comprá-lo agora, o que é que podem esperar. Já agora, eu gostava de acrescentar que eu neste momento, esquecendo a parte monetária, obviamente, podemos mencionar que é o iPhone mais caro de sempre, e não há um produto da Apple barato e os iPhones não são baratos, mas este é particularmente caro. Não estou a dizer que não justifica o preço, mas independentemente do dinheiro, se eu fosse comprar um iPhone e não estivesse muito preocupado com o dinheiro, Provavelmente este ano ainda não compraria o iPhone 10. Pronto, eu tenho. Ainda é muito novo, ainda falta adaptar o software e ainda há muitas coisas que eu não sei se vão funcionar ou não. Não, não é, eu tenho confiança na Apple, mas sempre gostei mais das versões S, tal como o Luís Laranja. E acho que esperava mais um ano. Diogo, eu vou apostar que tu compravas já este ano.
Sem dúvida. Já sabes que eu sou um early adopter de raiz, portanto. Eu, se lhe pudesse pôr os dentes em cima, era já hoje.
Sim, particularmente porque tu já andaste a cobiçar o iPhone Plus por causa das câmaras e este aqui tens a câmara sem teres o tamanho do iPhone Plus, por isso para ti é uma vantagem enorme.
Sim, exatamente. Sim, e não só, as câmaras diferenciam-se também um bocadinho do Plus em alguns sentidos. Julgo que a câmera com a lente telefoto, que acho que é um bocadinho nada mais tem, isto é difícil dizer em português. A abertura de diafragma é um bocadinho maior e, portanto, consegue fazer light gathering mais facilmente. Ah, falhei!
É o hábito.
Estava a dizer que não só tem uma abertura de diafragma ligeiramente maior, mas como também tem estabilizador de imagem, que é a grande diferença. De resto, são praticamente idênticas.
Sim, a grande diferença, a meu ver, é sobretudo isso, é a estabilização.
Ok, e tu, Luís Laranjo, compravas ou ias como eu e esperavas pela versão S?
Ah, repara, se, pondo a questão financeira outra vez, em cima da mesa, se isso não fosse um problema, claro que comprava.
Não era um obstáculo, mas não podias voltar a comprar no próximo ano, atenção.
Não. Claro que podia comprar este ano.
Ok, estás a mudar as regras, muito bem.
Quanto mais não seja, é porque o valor de retoma deste okay. iPhone vai ser elevado, não é? Vai ser elevado. Eu até tenho uma sugestão, e se calhar uma tentativa de previsão a fazer, é que este vai ser o primeiro e último iPhone X. Não só em termos de nomenclatura, obviamente, mas em termos de formato. Eu acho que este foi o telemóvel de aniversário. E, a meu ver, não faz sentido eles fazerem uma versão 2 ou uma versão... Não sei, acho que as tecnologias que ele inaugura...
Mas refere-se em termos de nomenclatura só? Ou...
Não, o próprio formato. Eu não sei se a Apple o irá repetir. Tenho algumas dúvidas. O que eu acho que este telemóvel representa é o salto tecnológico e é o aniversário dos 10 anos do iPhone, não é? E eu acho que depois o que irá acontecer, a meu ver, e posso estar enganado, sem dúvida, mas é, para mim é o que faz mais lógica, é que seja incorporado nos outros dois modelos esta tecnologia, não é? O ecrã sem margens grandes e sem o botão de home. E, portanto, eu não acho que venhamos a ter mais um iPhone XS ou algo assim do género, ou X2, ou pudessem vir a chamar. Não sei o que é que vocês acham.
Isto é um iPhone 10, não é um iPhone X.
Pronto, isso. Tu percebeste. Já sabes que eu digo OX, OS X. Não digo OS X.
Okay, então já que estamos a falar das características do iPhone, o que distingue este iPhone de qualquer outro, imediatamente o ecrã, é o Notch, que não tenho a mínima ideia como é que se é em português. Algum de vocês sabe?
Cunha? Não.
Pronto, vamos chamar Notch.
Não. Não seria Cunha.
Na falta de melhor. Ok, mas este iPhone distingue-se pelo ecrã, pelo Notch, por não ter um home button.
Portanto, só para dar enquadramento, o Notch, para quem puder estar com dificuldade em perceber o que é que nós estamos a dizer, é aquela margem superior onde está o array todo de câmaras e de sensores para o Face ID.
Exato. E a outra coisa que faltava, que é única neste telefone, é o Face ID. Pronto, para quem... Uhum. Eu imagino que nesta altura toda a gente que possa estar a ouvir esta podcast já viu imagens do iPhone 10. Mas se não viram, imaginem um iPhone com menos bezels, sem home button e com orelhas. Basicamente.
Com orelhas, muito bom. É o Batman dos iPhones, então, portanto.
Epá, não tinha pensado nisso, afinal acho que era um.
Muito bom.
Não, Luís, o toque do telemóvel não vai ser I'm Batman!
Pode ser o que quiser. Ok, então, vamos começar pelo Notch. O que é que vocês acham?
Não me incomoda, absolutamente nada.
Sim, não acho que seja um real problema. Está lá, ninguém vai deixar de reparar que ele está lá, mas a implementação do ecrã em torno daquela parte está, a meu ver, tão bem concebida que desaparece. E... Pelo menos aquilo que tem sido as reviews que tenho visto, quase todas são unânimes em dizer que está lá, mas a pessoa deixa de reparar.
Sim,
que
até
ela está
porque
lá.
90% das vezes é reservada para, para os ícones do sistema, não é? O
do sistema, do
portanto,
staff,
não vão, assim, a não ser quando preferes ver uma imagem em completo full screen, não é? Ou ver um vídeo, só nessas alturas é que vais reparar, eventualmente no, em jogos também. Mas são, é uma percentagem de utilização pequena para o que vai ser o total da utilização com essa característica nova, de, com o notch e com aquela com a parte envolvente do ecrã do notch, não é? Portanto, eu acho que não vamos reparar assim tanto nessa característica quanto isso. E bem pelo contrário, eu até acho que é uma forma de... E já falamos nisso também no Tutti Saber, que é uma forma de destacar o design, não é? Do bezel ser completamente distinto do resto do... dos telefones atualmente disponíveis, tal como foi o home button durante estes anos todos.
Acho que é a nova identidade gráfica do que é um iPhone. É
concordo com vocês, mas ao contrário do que eu achava inicialmente, que era só... Bem, era algo que tinha que tolerar, porque era a nova imagem do iPhone. Estou a começar a gostar.
It's growing on you.
É, it's growing on me. Eu estava a tentar descobrir uma maneira de dizer isso em português, mas...
Eu acho que, de um ponto de vista das decisões de design que houve dentro da equipa, foi completamente abraçada a ideia de que aquilo tem que lá estar. Senão era incrivelmente mais simples pôr uma barra superior de uma ponta à outra e o notch deixava de ser o notch, passava a ser apenas um bezel simplesmente ligeiramente maior lá em cima. E, portanto, foi completamente...
Segundo aquilo que vamos lendo sobre produção, muitas vezes, de LCDs e de OLEDs em particular... Grande parte do preço no design destas coisas estão quando fazes formatos assim estranhos.
Exato.
E, portanto, esta opção terá sido bastante dispendiosa para eles, não só em termos de desenvolvimento, mas também em termos de produção. E daí também, não só o facto de ser um OLED, não é? Mas eu julgo que grande parte do preço deste novo dispositivo vem daí.
Tens novos sensores também e tens realmente de comprar o equipamento, as máquinas para fazer a produção disto, o que... significa que se eles optaram por ter um notch agora, é algo que eles pretendem manter por vários anos para justificarem o investimento.
Tal como o home button ficou durante anos, como a imagem de marca, isto vai ser a próxima imagem de marca das próximas
gerações.
Já agora podemos falar do que está incluído no notch. Está lá por um motivo, porque embora haja, penso que pelo menos há um ou dois telefones que te fizeram bezel-less, acho que houve uma marca, se não me engano, a Xiaomi, que fez um telefone realmente sem...
Não conheço, nunca ouvi falar.
Nunca ouviste falar. Ok, mas eles têm um telefone sem realmente... É só o ecrã. Só tem o bezel e o ecrã.
E conseguiram... Acho que fazem canetas. Acho que fazem canetas e chinelos também, se não me engano.
E conseguiram integrar o altifalante e... Bem, tudo o que era necessário conseguiram integrar de outra maneira. Só que a Apple tem um problema. Quando faz um iPhone, vai vender milhões deles. Então tem que ser tecnologia que eles conseguiram produzir em massa.
Então, em massa.
O notch, no caso da Apple, é obrigatório. Não só porque tem a câmara frontal, o microfone, o altifalante e o sensor de luz ambiente, que é o normal, mas também tem uma câmara de infravermelhos, um flow de illuminator, que não sei trazer para o português, um projetor de pontos e tudo isto para o Face ID funcionar corretamente. Que já agora podemos mencionar que ter um telefone a fazer autenticação e a desbloquear com uma imagem não é novo. Por exemplo, a Samsung já suporta isso pelo menos há 2 anos. Mas são...
A Microsoft? Tem o Microsoft Hello há, não sei, 3 anos.
Por acaso,
anos,
em relação à Microsoft, houve um... Bem, não sei o que é que eles chamaram. O Paul Trott, não sei se conhecem o Paul Trott, ele escreve sobre a Microsoft. E ele era um daqueles que não acreditava muito no Face ID da Apple, porque a Microsoft já tinha tentado e não tinha conseguido. Logo, a Apple não ia conseguir. mas pronto, é uma coisa que já se viu em alguns telefones, mas normalmente baseia-se apenas na câmara. O que significa que pode ser desbloqueado com uma fotografia, não é, as condições de luz têm de ser ideais, não funciona em baixas condições de luz. Existem muitas restrições, por isso nunca foi uma alternativa séria. A Apple realmente teve de introduzir novos sensores para conseguir fazer o Touch ID.
Esta tecnologia é derivativa de um produto muito famoso da Microsoft e que falhou redondamente também, que é o Kinect. A Microsoft neste momento deixou, não sei se vocês viram as notícias recentemente, mas deixou de produzir Kinect, que era o grande argumento de venda das Xbox, desde a primeira versão da Xbox One.
Exato.
E se não estou em erro, julgo que a companhia que a Apple adquiriu, não é, para desenvolver estes novos sensores, esteve também na origem da tecnologia do Kinect. Portanto, há aqui uma relação um bocado estreita, é curioso.
Sim, eu de facto... Portanto,
este será o primeiro Kinect bem sucedido, vamos esperar que sim.
Eu lá está, eu nunca experimentei, eu já experimentei o Kinect algumas vezes, um amigo que tinha em casa e tem ainda, e volta e meia.
O Luís deve ter um a poucos metros dele.
Está na divisão, mas sim, tenho um.
E só experimentei o Kinect de primeira geração, não cheguei a experimentar o de segunda geração, que uhum. pelo que li era bem mais preciso e
sim, bastante mais
detectava
preciso.
Muito mais pontos. E tive alguma curiosidade de experimentar, mas confesso que fiquei sempre muito agradavelmente surpreendido com essa tecnologia no Kinect, muito mesmo. Uhum. Ao ponto de eu que não sou um gamer, totalmente, não sou o mesmo, cheguei a ponderar comprar uma brincadeira daquelas,
por tal
divertimento que aquilo proporcionava. Portanto, e a interação, era uma interação diferente.
Foi, falhou por várias razões. A principal terá sido a diferença de preço uhum. com o principal opositor, não é? A Sony com a PlayStation. Mas foi pena, de facto, porque tinha uma série de tinha potencial para fazer muitas coisas e para se diferenciar bastante no mercado. Uhum. Mas pronto, mas isto é uma podcast sobre a Apple, não é? Sobre a Xbox.
Estamos a divergir, para variar.
Estamos a divagar um bocadinho.
Esta parte foi só para marcar o ponto que normalmente a Apple não inventa as tecnologias, mas acaba por popularizá-las, por implementá-las corretamente. Ou na altura certa.
Aliás, o Steve Jobs gostava muito de usar a expressão que os grandes artistas não criam, os grandes artistas que roubam, não é? Algo assim.
Uhum.
Não sei se conhecem essa frase.
Ah, sim. Exatamente essa frase,
mas sim. Não era exatamente, mas era assim, sim, muito sim, parecido. Sim. Portanto, não há necessariamente uma criação nova, não era de novo, mas há ir buscar inspiração de outros. Que é o que acontece no mundo da arte, frequentemente, mas
claro,
aqui
sim.
Ele transpunha para o seu próprio negócio, para a sua visão. A verdade é que ele sim, via coisas onde mais ninguém via, não é? Quem diria que quando ele via uma user interface manipulada por um rato e a Xerox nem estava lá antes de luz de perceber para que é que aquilo servia, ele percebeu logo para que é que aquilo servia. Não é?
Exatamente.
Ele
era um homem essencialmente que vinha das artes liberais, não é? Portanto, ele tinha uma criatividade um bocado fora de série e era capaz de. Era um visionário, basicamente, não era?
Sim, sim.
Ele não era exatamente um engenheiro, nem era um grande inventor, nem nada do género, mas ele dirigia muito bem a orquestra, não é?
Exatamente.
E era capaz de antecipar por onde é que a tecnologia ia nos próximos anos.
Ele não é um visionário porque conseguia ver por onde as coisas iam ir. Ele é um visionário porque, no fundo, ele escolheu a direção por onde as coisas iam seguir.
Ah.
Ele acabou por influenciar a direção. Ele criou o mundo que queria, a visão do mundo que queria.
É mais isso, tens razão, sim.
Não, ele não, pelo menos na minha opinião, não viu, ok, isto vai evoluir para... Não.
Não, ele criou a visão, de facto. Eu acho que ele implementou a visão na cabeça de toda a gente.
Voltando ao Face ID... Quando nós vimos, imagino nas primeiras leaks que houve, eu lembro-me que de pelo menos até junho, julho, se calhar até agosto, ainda estavam a falar na possibilidade da Apple estava a tentar decidir entre o Face ID ou implementar um sensor de impressão digital por baixo do ecrã ou atrás do telefone e pronto.
Que me sempre pareceu uma ideia um bocado parva.
Qual delas?
O Samsung S7
faz isso, por exemplo. Google Pixel é uma solução comum agora nos telefones. Eu não gosto muito da ideia, mas eu achava que era ridículo era acharem que eles estavam a decidir isso no verão. E entretanto já foi confirmado
que
o design do iPhone foi finalizado em novembro do ano passado, ou seja, mais ou menos há um ano.
Obviamente.
Não se pode decidir tipo um dia ou dois anos, não é? Não faz muito sentido. Sabem que eu não sei o que é que acontece convosco, mas eu leio cada vez menos rumores, porque chegam às vezes a um ponto de uma certa distorção tão grande que...
Andas a ver telejornal, não é?
Não, isso é outra coisa que eu deixei de fazer. Deixei de ver o telejornal, deixei mesmo.
Pronto, já somos três então.
Deixei mesmo de ver o telejornal.
Sim, eu inicialmente, por causa do entusiasmo, também segui muito os rumores, mas nos últimos anos decidi... abstrair-me muito deles, até porque gosto de ter as surpresas quando vejo o Keynote.
É um bocado isso. Voltar a ter surpresa do que é que vai acontecer, do que é que vai ser apresentado.
Sorry, eu não aguento. Eu leio tudo, devoro tudo.
Exato, eu também já lá estive, mas é tal como as trailers nos filmes, já desisti de ver os trailers, eu prefiro ver o filme porque por vezes revelam muito demasiadas coisas no trailer e eu gosto de ser surpreendido quando vejo o filme. Aqui é basicamente a mesma lógica. Face ID, eu estava um bocado receoso que não funcionasse bem. Uhum. Por um lado, tinha confiança que a Apple iria apresentar uma solução boa, porque quando eles apresentaram o Touch ID, também não existia nenhum sensor de impressões digitais que funcionasse particularmente bem, e o deles funcionou. E com esse histórico, eu tinha a esperança que eles fizessem algo melhor do que já existia no mercado. Mas ainda estava ligeiramente reticente. Eu penso que, depois da apresentação que eles fizeram, e entretanto já começaram a ser algumas reviews, todos nós estamos convencidos que provavelmente é melhor que o Touch ID.
Alguns reports de que em algumas situações não funciona assim tão bem, porque em situações de contraluz ou em situações de luz muito elevada no exterior, o que acontece é que o sensor de infravermelhos tem muito ruído, se quiseres, não é? Muita interferência pela luz do dia, não é? E, portanto, não consegue ler tão bem as características faciais do utilizador quanto se for num ambiente mais controlado.
Acho que podemos dizer que é o equivalente a termos o dedo molhado e estamos à espera de desbloquear o Touch ID.
Precisamente isso que estava a pensar. O Touch ID também tem as suas restrições, não é?
Tem, claro. Não há soluções perfeitas, obviamente. Mas, de qualquer das formas, agora falta saber qual é a amplitude deste problema, não é? Qual é a magnitude deste problema? Se de facto é muito alastrado ou se é uma daquelas coisas que de vez em quando incomoda, em situações específicas, não funciona bem.
Eu sei que não funciona com alguns tipos de óculos de sol, dependendo das lentes que usas. Por outro lado, funciona à noite sem luz. O que é? Era uma das dúvidas que eu tinha, que era como é que eles iam fazer um sistema de identificação facial quando tivesses pouca luz, porque nenhum telefone tinha apresentado uma solução. Sim. Para isso.
Eu acho que aqui é interessante, estamos a fazer esta análise tecnologia a tecnologia, mas eu na verdade, aquilo que mais me atrai no iPhone X é a maneira como nós interagimos com ele. Portanto, nós estamos a focar-nos, estamos a ir ponto por ponto, ou seja, já não temos o home button, já agora passamos a ter um Face ID, mas o interessante é isto tem tudo o propósito de mudar a maneira como interages com o telemóvel. Isto tem tudo o propósito de passar a ser muito mais seamless. A palavra que me vem em inglês, curiosamente, é seamless. É muito fluido, é muito natural, não há já sequer um botão pelo meio para teres que interagir.
É maioritariamente gesto. Exatamente. É como se tivesses só um passo de vidro com que estás a interagir.
E que é quase fazeres um knock-knock ao vidro e ele começas a interagir com ele. Eu acho que o interessante, para mim, a chegada do iPhone X é um pouco uma ligeira... Eu não vou dizer que é assim tão revolucionário. Acho que não é impressionante o nível de tecnologia a que chegaram, a que desenvolveram. Não é tão revolucionário como foi o primeiro iPhone. Não é. Mas o interessante...
Hoje em dia já é difícil de causar um impacto desse género,
sim,
não é?
Sim, num smartphone acho que...
Se bem que vos confesso que a primeira vez que vi o iPhone, pelo menos até à versão do 3G, nunca me apelou por aí além. Não, nunca me convenceu a nenhuma destas soluções.
A lógica estava lá já, não é? Portanto, a lógica está lá desde o primeiro. E continua a estar até agora o 8.
Sim, sim.
E continua a estar
reconhece esse valor e essa mais-valia de terem, portanto, implementado essa visão.
Todas as evoluções têm sido bastante bem cumulativas e bem sedimentadas de versão para versão, e eu acho que aqui de facto demos um pulo, a tecnologia deu um pulo no sentido de a interação com o telemóvel ser ainda mais natural. Ser ainda menos
natural, sim.
Interagimos mais interagindo menos, se é que me faço entender, porque sim, temos menos uma layer pelo caminho, não é? O interessante, basta olharmos para o telemóvel, ele está desbloqueado, quer dizer, é tudo fluido,
sim. menos obstáculos à utilização.
O que também já falamos isto no outro podcast, o que também pode ser para certos utilizadores contraproducente, a meu ver. Pode ser um obstáculo, ou seja, quando o tipo de gestos que a gente tem que fazer, como não são tão imediatos, a noção daquilo que se pode fazer e da maneira como se pode interagir com o telemóvel, não ser tão imediata como estar lá um home button, que a gente sabe que é o nosso porto seguro, qualquer coisa que acontece, eu tenho ali o home button para clico e sei onde vou ter. Neste momento não é tão imediato para alguns tipos de utilizadores, não é?
Não. tens lá aquele placeholder, não é? Daquela barrinha para te dizer onde é que tens que deslizar.
Muitos utilizadores, se calhar, não com o nosso perfil que devoramos estas coisas todas, mas uma pessoa que tem que olha para o telemóvel de uma forma muito utilitária e com pouco vontade de aprofundar o porquê das coisas, não sei.
Talvez a Apple queira manter ainda pelo menos um modelo durante mais anos com a configuração atual, não é?
Com o HomePod. Isso ainda tem espaço no mercado perfeitamente para estar, assim como, como a Apple percebeu claramente que havia um espaço para manter um telemóvel de dimensões pequenas e refez o SE.
Exatamente.
Que está a vender que nem pão com chouriço, não é? Quentinho.
Aliás, só para vos contar aqui uma história engraçada, eu não só adiro à tua ideia, de facto o multitouch e os múltiplos gestos, não é? E os gestos em geral nos telemóveis são tão importantes para a interação que temos com eles. Eu que houve uma altura que já se sabia que a Apple ia implementar o multitouch, alguns gestos em específico de 5 dedos e 4 dedos no iPad. Não sei se vocês recordam dessa área. Mas só estava disponível para developers. Tinhas que comprar o Xcode. Eu fui um dos cromos que comprou o Xcode. Na altura custou-me 5€ só para poder ativar o modo developer no iPad para poder ter acesso uns meses mais cedo à função do home button usando 5 dedos ou 4 dedos. Já não me recordo como é que era. Acho que era 5.
Sim.
Acho que são os 5. Tipo, fechar...
Era um gesto muito intuitivo.
Juntar os dedos, sim. Tal como também fazes no trackpad. Era bastante intuitivo, não é? Estavas a fechar alguma coisa ou estavas a sair de alguma coisa. Era engraçado. Era um gesto.
Embora realmente gostava de saber quantas pessoas é que conheciam esse gesto. Quantos usuários do iPad é que sabiam que poderiam fazer isso?
Pois.
Provavelmente não sabem como é que o fizeram e não conseguem repetir.
Exato. Mas também que foi mais ou menos por ali. Eu acho que pronto, acaba por ser. Não é. Lá está. Como tu não tens fisicamente nada que te identifique que isto é possível fazer, tu acabas por ter que descobrir, andar um pouco à procura de como é que as coisas interagem. Portanto,
tens de decorar alguns gestos.
Do ponto de vista do design e da usabilidade, é um objeto que retira ainda mais aquilo que são as chamadas as affordances, ou seja, affordance é quando olhas para um objeto e sabes naturalmente como é que tu vais interagir com ele, porque as suas características físicas te mostram que, claro que é assim, não é? Dão-te pistas de como é que tens que interagir com ele, uma maçaneta de uma porta.
De qualquer das formas, a Apple tem vindo a treinar os utilizadores durante décadas, não é?
Quem vai pegar num iPhone 10, certamente já vem de um outro, de qualquer iPhone, já vai ter...
Já vem de um outro telefone, já vem do Macintosh, já conheço o touchpad em vários formatos. Portanto, não será assim tão difícil. E se calhar para a nossa geração conseguimos conceber pessoas que tenham essa dificuldade. E se calhar agora para as gerações mais jovens já não é? Eles devoram estas tecnologias com uma velocidade muito grande. Ver com certeza a tua miúda pega nos teus dispositivos e controla-os com uma facilidade que nós... Seria impensável, se calhar, para nós, na idade deles.
Como é que se avançavam 10 segundos para a frente no YouTube com ela?
Porque... já agora, como é
com
que
ela.
É? É um iPad, pelo menos, é um double tap, pronto, na parte direita do vídeo. Ou um double, se queres 10 segundos para trás, double tap na parte esquerda do vídeo. Descobri com ela. Pronto, ela pega no iPad assim de qualquer maneira, começa a mexer naquilo assim à toa e eu, ok, já percebi.
Mas a introdução desse novo gesto para substituir o home button, que no fundo é puxar para cima o ecrã, não é? Acabou por tornar a interação um pouco mais complicada. Uma das grandes vantagens que eu vi no iOS 11 foi finalmente as notificações estarem mais simplificadas e integradas, e simplesmente tens um gesto de puxar de cima para baixo e de todas as notificações. Se fizeres o oposto, baixo para cima, tens o centro de controle. E é simples. No iPhone X, por causa de já terem ocupado essa interação de baixo para cima com o home button, acabaram por ter de colocar as notificações, puxar de cima para baixo no meio, e o control center puxar de cima para baixo numa das orelhas.
Ou seja, não há uma linguagem universal.
Ainda vão ter que trabalhar um bocadinho nesta área.
Até porque fisicamente é chato chegares com o polegar no topo do direito do ecrã e puxar para baixo, não é? Mesmo, não sei se o reachability poderá ajudar. Ah, pois tem. Pois não tem home button, sim. Como é que eles fazem reachability? Não tem. Ah, boa. Por acaso é uma coisa que eu utilizo com frequência.
Eu também uso imenso, imenso.
É por isso que eu adoro o SE. Consigo chegar lá.
Tens mãos de surfista também, tens mãos grandes.
Não, tenho um telefone de 4 polegadas.
Ok, também ajuda.
Mas isto era... Acho que isto é sobretudo o mais interessante de tudo no iPhone X, é a mudança incremental de paradigma. Ou seja, de como é que isto mudou um bocadinho. É giro porque se nós começamos a ver, a pensar nos desenhos animais, se calhar que víamos quando éramos miúdos e muito futuristas, tipo os Jetsons e coisas assim, eles se calhar usavam já assim uns brinquedos tecnológicos que se calhar se aproximam muito do que é o iPhone X agora, que se calhar não tinha qualquer botão, se calhar era tudo um ecrã que controlas tudo a partir dali. Portanto, é giro chegarmos...
Ou no caso da Samsung, os Flintstones.
Exato. Exato. Eles abriram um buraquinho no carro. A Samsung vai ter um carro em que o buraquinho está por baixo dos pés, que é para eles poderem andar um bocadinho mais.
Isso lembra-me de uma coisa. Os Samsung, se não me engano, há um par de anos introduziram uma função que supostamente seguia o teu olhar com a câmara. Detectava quando é que te olhar, quando é que desviavas olhar, para, por exemplo, parar um vídeo ou manter o ecrã ligado, esse tipo de coisas. Que esse tipo de interações não funciona muito bem num Samsung, eu já experimentei. Mas os novos sensores do iPhone X permitem fazer isso com fiabilidade.
Uhum.
Então vamos poder provavelmente ter esse tipo de coisas. Ter eye tracking, ter atenção, ter muito mais coisas.
Bom, isso é outra preocupação que tem surgido nos últimos dias. Eu acho que até já houve algum senador que pediu à Apple para esclarecer isso nos Estados Unidos. Que é a questão da segurança, não é? Como é que eles chamam? O Apple Enclave?
Uhum. Secure Enclave.
Secure Enclave. Em princípio, guarda os dados biométricos de forma completamente encriptada.
Exatamente, como fazia antes.
Das pessoas lá chegarem, como fazia antes. A questão é que vai haver uma API que vai permitir aceder a grande parte das funcionalidades do Face ID para essas questões que tu estás a levantar.
Acho que estás a confundir duas coisas, porque...
Não, então.
Já existe, tipo, é da mesma maneira que tu usas o Touch
para
ID
abrir para outras aplicações.
Para o OnePassword, para transações. Isso é um... Esse tipo de interações já existe, porque não é assim, só substitui a interação com o lugar para o Face ID.
Sim, ou seja...
A informação continua segura no teu telefone, exato. Não está acessível a ninguém, né?
Uhum. Simplesmente as aplicações passam a aceder à informação de forma encriptada, acho eu que é assim, tal como...
Só para login.
Exatamente, só para entrada.
Só para login, só concedem. Exatamente. Mas depois já há uma API que serve o propósito que o Luís estava a falar de ver se estás a olhar para o telemóvel... De ver se estás a franzir o sobreolho, coisas assim do género, estás a perceber? E é essas questões que estavam a levantar e que eu não acho completamente descabidas.
Só um bocadinho, porque nunca ninguém se preocupou com isso até a Apple ter introduzido o Face ID.
Sem dúvida.
Quando a Samsung anunciou essas funcionalidades, ninguém se preocupou. Se era seguro, se não era seguro.
O que é normal, porque ninguém usa Samsung, não é?
Eu acho que é o telefone Android mais vendido, por isso é que estamos a falar nele. Aliás, eu lembro-me que no ano passado houve muitos, muitos artigos, muita discussão por causa da Apple ter retirado o iPhone Jack, não, desculpa, o headphone jack
a Apple move tanto amor quanto pode.
O Google Pixel não tem, o Galaxy S8 não tem e não vi ninguém preocupado com isso.
Todas as polémicas que a Apple toma passam a ser o novo normal.
Às vezes voltam atrás, às vezes falham. FireWire, por exemplo.
Às vezes.
O Thunderbolt está para se ver ainda, mas... O USB, por exemplo, ficou. Temos esse exemplo. Estava aqui a pensar, era no... Já que estamos aqui a cair um bocadinho acima da Samsung, mas o novo painel OLED, que é pela primeira vez um OLED no iPhone, é produzido pela Samsung. Apesar de ser... As especificações são definidas pela Apple, e eles têm bastante software para tentar balançar alguns aspectos mais negativos que os OLEDs, porque não é só vantagens, também tem algumas desvantagens. A Samsung é o único fabricante que consegue produzir OLEDs com qualidade neste momento.
Eu sempre fui um pouco reticente em relação aos OLEDs, porque acho que as imagens são demasiado saturadas e para quem gosta minimamente de fotografar com o telemóvel, que é o meu caso, assim que as imagens são tão puxadas com, nos outros ecrãs, que perco rapidamente a percepção de como é que as cores estão definidas, porque o ecrã adulterou-me aquilo tudo.
Uhum.
E é uma das coisas que tenho mais curiosidade de ver, porque as reviews que tenho lido falam tão bem do ecrã. Tenho mesmo muita, muita curiosidade de perceber como é que está feita a calibração da cor e da saturação da cor e dos contrastes.
Eu posso apostar que não precisas te preocupar, porque eles sempre fizeram questão de fazer uma representação mais exata possível. Eu duvido que isso seja, essa saturação das cores seja devido à tecnologia do OLED. Eu acho que é provavelmente uma escolha consciente dos fabricantes para tornar as coisas mais apelativas.
Sim, sim. Uhum. É uma opção. Porque para a maior parte das pessoas, de facto, as cores saturadas são apelativas, não é? E tu vês até do ponto de vista de marketing, não é? É só ver o logotipo da Coca-Cola e coisas assim do género, as cores são saturadas, não é por alguma razão, não é? Mas sim, é uma preocupação que eu também tenho, como também gosto de fotografia, como tu, também acho que essa saturação extra dos ecrãs não ajuda em nada a uma avaliação das cores correta, não é?
Eu fico ligeiramente preocupado, até porque se vocês forem ver a página do iPhone X, quando vocês veem ali a galeria de fotos que eles mostram, há uma em particular que eu gosto, porque vocês veem claramente que se a própria Apple se preocupa em não pôr aqui grande contraste e grande saturação, então é porque quer dizer que se calhar o ecrã também não vai ser tão saturado. E esta foto é, curiosamente, a foto que mais promove a água das pedras em todo o mundo.
Ah, sim? Ah,
não sei se já deram conta.
Não sei qual é a foto.
Vocês nunca deram conta ainda que uma das fotografias promocionais do iPhone que aparece uma garrafa verde de vidro é uma água das pedras.
Eu não acho que não vi essa foto.
Também não. Ou se vi, fiz diz-me assim, não, à página. Não percebi.
Ok. Então vamos parar aqui tudo, vá. Depois o Luís corta isto. Vão a sério. Agora, apple.com/iPhone X, claro.
Okay.
Vão lá ver, aquilo é uma garrafa de água das pedras, que deve ter sido feita na mesma sessão e tiraram a foto ao...
Ok, estou a ver agora.
É, claramente.
Ah, mas tiraram o rótulo.
Claro, naturalmente, claro que sim. Mas se viste cá em parte de cima do... Realmente. Eu já fiz zoom. Se fizeres o zoom na tampinha, percebes que que tem ali o contorno do logo.
Uhum.
E onde é que se vê claramente? Vejam cá em baixo, a meio, sei lá, o último terço da garrafa. Não tem uma dobra a meio, não é onde ela curva nas laterais, mas vê-se aqui uma dobra mesmo na frontal para ti, que é uma das marcas da garrafa de água das pedras, quando tu metes o polegar, ou um outro dedo qualquer. Ou seja, não tinha dado conta da publicidade da água das pedras.
Não, vimos a ponto 25 de Abril, mas...
Portanto, a água das pedras está em todo lado. Na verdade,
pois, porque de facto, grande parte destas fotografias promocionais já foram feitas em Portugal, pois é verdade, já não me recordava disso.
Foram. Há outras fotos.
Sim.
Há uma foto, eu não sei o quão conhecem Lisboa, mas há uma foto na Bica, que se percebe claramente que é na zona do elevador da Bica. Há outras que se vê perfeitamente que são nos bairros típicos. Claramente, não tenho dúvidas. Portanto, se calhar todas as fotos que aqui estamos a ver são tiradas lá. Eu já tive, inclusive, a paranoia de ir ver quem foram os fotógrafos que fizeram as sessões, e já fui ao Instagram deles e já percebi que andaram cá mesmo por Lisboa durante não sei quanto tempo. Portanto, já fiz esse tracking todo.
Já que estamos a falar no ecrã e na reprodução de cores, convém mencionar que o ecrã suporta HDR. True Tone
é uma das
tecnologias
que eu mais uso. Neste momento estou a usar, até porque estamos a gravar isto à noite. Que na verdade, aliás,
estás a confundir com o Night Shift.
Eu não uso True Tone, eu não uso True Tone naturalmente.
Era isso que eu estava a pensar. O que é, não, qual é o dispositivo que tens com o True Tone?
Não tem. Eu sei. Mas é uma das coisas que mais acho interessante, é eles fazerem este ajuste. E que depois... Mas atenção, uma coisa veio da outra. Eles chegaram ao True Tone também quando andaram a estudar a implementação do Night Shift.
À luz ambiente.
Portanto, vem tudo na mesma sequência, que é a temperatura, não é? Das cores do ecrã.
Sim,
que têm que estar ajustadas.
Ajusta o equilíbrio dos brancos em função à luz ambiente.
Exatamente. Ao ambiente. E e vem, já vem um bocadinho de necessidade que eles que tinham de pôr isto em todos os dispositivos, pelo menos na função Night Shift, não é?
Que o Luís, não, o The Other Luís, não acreditava que eles fossem implementar no iPhone X.
Por acaso, não estava muito convencido, não. Pensei que não, mas... E também implementaram o HDR, também não estava a contar.
O HDR não estava a contar.
Já ouvi dizer que fotos tiradas com HDR e vídeos em HDR, quando vistos no iPhone X, são realmente... Nota-se a diferença entre ver no iPhone X e outro iPhone que não suporta HDR. Tal como o True Tone, a melhor explicação que eu vi até agora sobre o True Tone é que não reparas nele, exceto quando olhas para um dispositivo que não tem e pensas que está variado.
É um bocadinho quase o mesmo que nos aconteceu todos quando começamos a usar ecrãs retina.
Sem dúvida. O Diogo não está a usar ainda um ecrã retina, mas...
I beg to differ. Então, e o iPhone 6?
Ah, o iPhone. Mas estava a pensar no teu Mac. Sempre que olho para ele, fico... Não, tal como quando olho para o meu, custa um bocado.
Sim, é verdade.
Não, eu faz-me alguma confusão já neste momento olhar para um ecrã que não tem a retina e pensar como é que eu trabalhei.
Sim, porque agora consegues ver perfeitamente a imperfeição das letras. Consegues ver.
Exatamente, tu não consegues não reparar. É mesmo isso, eu não consigo não reparar nisso. E,
sim, passa a ser.
Não vou dizer que
me irrita. Mas passa a ser muito notório, passa.
Demasiado notório, sim.
Essa sensação passa-me depois de utilizar um dispositivo, passado uns dias, de utilizar um dispositivo com ecrã retina. Mas de facto, nas primeiras vezes que utilizo o meu Macintosh de volta, depois de utilizar um com ecrã retina, noto de facto isso e é um bocado incómodo, é.
Vamos concluir isto ou ainda querem acrescentar mais alguma coisa?
Não, acho que já dissemos tudo sobre o iPhone X.
Pelo menos as partes importantes. Depois fazemos uma avaliação mais pormenorizada, se quiserem, quando falarmos do iPhone 8.
Ok.
Vamos falar do iPhone 8 ainda?
Não hoje, no próximo episódio.
Ah.
Eu tinha em mente cobrir todo o evento.
Eu sei. Sim, mas já tivemos aqui uma avaliação fixe do iPhone X. Acho que sim, se conseguimos ter um episódiozinho curtinho, tipo meia hora, era altamente a falar sobre isto.
Agora estava a pensar como recomendação, para quem tem o dinheiro e, bem, ou quer a última novidade, porque simplesmente porque é giro, ou é notório, parece uma boa escolha, mas acho que quem pretendia comprar um iPhone, principalmente quem estivesse a pensar num 8 Plus, se calhar não faria mal em considerar dar os 200€ a mais e passar para o 10.
A diferença de facto não é muito.
Porque tinha um ecrã maior, tinha as câmaras, no fundo, acho que são iguais. Não, até são um pouco melhores, não é? No iPhone 10.
Sim. Quer a frontal,
parece-me que se calhar, pelo menos para quem estivesse já disposto a pagar mais por um iPhone 8 Plus, o iPhone 10 talvez fosse talvez uma boa opção.
Sim, eu confesso comigo que só não gosto muito de uma coisa no design do iPhone X e destes últimos iPhones, que é aquele brilho todo, parece uma joia, não é? Parece, não sei, não me apela muito o design do casing.
Mas eu acho que isso é sobretudo... Será que ao vivo também é isso? Não faço ideia.
É um bocado. Eu, com o 10 nunca tive ao vivo, mas com os outros sim. E de facto parece assim um cromado o rim, não é? A parte lateral, a periferia do dispositivo. Sim, tem assim um brilho. E neste eu julgo que ainda irá ser pior.
Não percebi quando mexi no 8. Gostei muito
da minha perspectiva. Pode haver perfeitamente quem goste disto.
Gostei muito da parte de trás de vidro mesmo.
Sim.
E surpreendeu-me pela positiva.
Claro.
Mas não me apercebi dessa parte do brilho lateral. Não, confesso.
É que este usa aço inox, não é? No, usa uma liga qualquer assim desse género.
Portanto, deve ser a mesma liga de aço que é usada no Apple Watch. Deve ser a mesma do Apple Watch.
Usa aço, não. A vidro e alumínio, no fundo. Ah, tem uma grande vantagem.
Não, o 10 não tem alumínio.
A banda, como é que se diz? Antena em alumínio.
Antena.
Que é uma coisa que eu gosto nos novos iPhones, é a banda de alumínio, neste caso a antena, ter a mesma cor que o iPhone, e não se notar muito. Eu não gosto da versão antiga onde tinha uma cor distinta. E gosto desse efeito de jogo que o Diogo estava a falar, porque eu sempre gostei do 4 e do 4S. E...
Exatamente, eu era exatamente o que não gostava nesse.
E gosto do tanto do 8 como do 10. O que tem uma coisa boa, o 10. Até agora houve alturas, inclusive quando saiu o iPhone C, eu até gostei da ideia de ter iPhones com outras cores, especialmente branco, sempre gostei, mas não gostava de ter a placa frontal em branco, por causa do ecrã, queria que fosse em preto. E agora no iPhone X a frente é preta em todos eles, só muda a parte de trás, e assim já me sentia confortável em ter uma cor diferente, porque provavelmente agora só optaria pelo prateado.
Sim, sim. Só uma parte, vocês não acharam que foi uma opção completamente idiótica terem lançado aquela versão red do telemóvel com o bezel branco?
Por amor de Deus, muito mal.
Opa, muito mal, não faz sentido nenhum.
Não.
Ou havia quem conseguisse alterar, apesar de toda a dificuldade, por causa do Touch ID, não era?
Exatamente, deixar de funcionar, sim.
Já funcionava e ficava com um aspecto impressionante com o bezel preto. Não sei porque raio que a Apple foi optar por um bezel branco.
Coisa horrível.
Mas pronto.
Eu vou para uma outra parte que também não tem nada a ver, mas esqueci de mencionar antes. Pelo visto, o Luís já usou um ecrã OLED, certo?
É, OLED?
Sim. Já usaste, não é?
Sim, já usei. Não. Nunca tive nenhum dispositivo com OLED, mas sim.
Ok. Eu, como usei um S3 e um S4 durante algum tempo, tive essa oportunidade. O do S3 não era muito bom, o do S4 era bastante melhor. E o OLED vai ter uma grande vantagem, que é... o preto é mesmo, mesmo preto, ao contrário dos LCDs.
Exato.
Por melhor que seja,
exato.
Eu frequentemente estou a ler na cama e tenho o texto branco em fundo preto e no LCD é sempre... não é preto, nota-se a iluminação.
Sim, levas com a iluminação na cara.
Eu exatamente, e com o OLED era mesmo...
tem iluminação. O diodo no OLED não está a emitir cor.
Exatamente.
Não está a emitir luz.
Exatamente. Está mesmo desligado, por isso é mesmo preto. A quantidade de luz emitida é muito menos. É muito menor. E é muito mais agradável.
Mais agradável.
Isso vai ser uma grande vantagem. Sim.
Isso é uma das coisas que eu, de facto, admito que no OLED é bastante confortável. O preto é preto. Pronto, não há luz a ser emitida. Isso tem...
Terá algum tipo de vantagem em termos energéticos?
Tem, gasta menos energia.
Eu também já tinha pensado
nisso. Mas é notório?
Espera aí, gasta menos energia se o fundo for preto. Se pois. For, obviamente, se tiver os pixels ligados, não, até pode gastar mais que um LCD comum.
Pois.
Um LCD.
Ok.
Não perca o próximo episódio, onde vamos falar do iPhone 8. E
obrigado por terem estado connosco.
Obrigado por estarem aí.
Principalmente àqueles que chegaram aqui.
Espero que tenham gostado e vamos ver se conseguimos cativar-vos para o próximo episódio também.
Claro, entretanto podem encomendar o vosso iPhone 10, porque vá, é capaz de não gastar a tempo de Natal, mas talvez para o ano que vem. Nada como fazer encomenda agora. E vão ao nosso site, ao tutisaber.com. Neste momento os conteúdos são todos em inglês, mas quem não se importar tem lá a nossa outra podcast e alguns artigos. Não vou cortar este bocadinho.
Ok.
Muito bom.
Ok. Terminou por aqui?
Ok, terminou.